No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Cresce a taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2025 no Amazonas. Famílias tradicionais do território campestre são ameaçadas no Maranhão. Campanha Violência Sexual Zero mobiliza a sociedade contra abusos na infância em Santarém. E Conferência das Cidades discute políticas urbanas e moradia digna.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal cobrou informações do Poder Público sobre medidas de garantia de direitos de indígenas Warau. Em Marabá, famílias estão em situação de extrema precariedade, segundo a inspeção realizada pelo MPF. As informações com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu informações a órgãos públicos federais, estaduais e municipais sobre quais medidas vem adotando para garantir a efetivação dos direitos humanos dos indígenas da etnia Warau em Marabá, no sudeste do Pará. A decisão foi tomada após inspeção da instituição da Escola Magalhães Barata, prédio municipal onde funciona de forma improvisada o espaço de acolhimento para 14 famílias Warau em situação de extrema precariedade. Há evidente desrespeito ao princípio fundamental da dignidade humana e omissão do poder público, destaca a procuradora da República, Gabriela Pug Aguiar. As 14 famílias Warau totalizam 74 pessoas, sendo 46 crianças. As famílias recebem auxílio do Bolsa Família e cestas básicas uma vez por semana, que, conforme relatos, não são suficientes para toda semana. A inspeção do MPF constatou diversas precariedades no local, entre elas o saneamento básico inadequado, com esgoto correndo a céu aberto, próximo às áreas onde os indígenas fazem refeições, e apenas 2 banheiros em mau funcionamento, com vasos entupidos, infiltrações e vazamentos, cozinha precária, parcialmente localizada na área externa dos cômodos, próximo ao esgoto, ausência de água potável, sendo água fornecida pela Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, imprópria para consumo, com coloração avermelhada, armazenamento inadequado de água para o consumo, dormitórios improvisados, onde cada sala de aula é ocupada por 2 famílias sem divisórias, queixas sobre o forro caindo, infestação de ratos, baratas e aranhas e acúmulo de lixo no ambiente. Diante da gravidade da situação, o MPF enviou ofício aos diversos órgãos com as seguintes solicitações. A Casa de Saúde Indígena CASAI de Marabá, vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena CESAI, o órgão do Ministério da Saúde, a solicitação de informações sobre a prestação dos serviços de saúde ao povo Warau, especialmente aos indígenas acometidos por doenças infecciosas, como a tuberculose. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI Marabá, a solicitação de informações sobre serviços prestados para garantir a observância dos direitos humanos dos indígenas da etnia Warau ao governo do Pará, solicitação de manifestação sobre os relatórios de inspeção e visita técnica, além de informações sobre as medidas que o Estado vem adotando com relação aos Warau, indígenas, refugiados e imigrantes. A Prefeitura de Marabá, a solicitação de manifestação sobre a situação relatada nos relatórios e informações sobre providências emergenciais a serem adotadas. Ao Comando do Exército em Marabá, a solicitação de informações sobre a possibilidade de fornecimento de algum tipo de auxílio, apoio ou prestação de serviço aos indígenas, refugiados e imigrantes, como tratamento odontológico, atendimento médico e manutenção predial. Os órgãos têm um prazo de 15 dias para responder aos ofícios, que são instruídos com cópias dos relatórios de inspeção e visita técnica. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulher indígena assume coordenação do Dicei Leste em Roraima. A nomeação atende demanda do movimento indígena de Roraima e marca avanço na representatividade feminina nas estruturas de saúde indígena do estado. Confira com Felipe Gustavo.
Na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, o movimento indígena de Roraima celebrou um momento marcante, a posse da enfermeira Letícia Monteiro da Silva como nova coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima, o Dicei Leste. Letícia é a primeira mulher indígena a ocupar essa função e sua nomeação representa uma importante conquista para os povos originários do estado.
Durante esse percurso, enfrentei muitos desafios, assim, imensos que vocês nem imaginam. Mas consegui vencer. Eu gostaria de falar aos jovens que se encontram aqui, que não deixe que ninguém mate o sonho de vocês, dizendo que vocês não são capazes. Nós somos capazes, vocês são capazes, vocês precisam acreditar na capacidade de vocês.
A cerimônia de posse aconteceu na sede do Dicei em Boa Vista, com a presença de lideranças indígenas, dos povos macuxis, jovens, familiares, da nova gestora e representantes de diferentes regiões de Roraima. Roraima. A portaria que oficializa a nomeação foi assinada na última sexta-feira, dia 16, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O Odissei Leste é responsável pelo atendimento de saúde a diversas etnias indígenas do estado, com exceção do povo Yanomami, que possui um distrito sanitário próprio. Letícia Monteiro é do povo Taurepangue e vem da comunidade indígena São Miguel, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. Ela atua há mais de 3 décadas na saúde indígena e iniciou sua trajetória em 1992 como agente de saúde voluntária. Atualmente exerce a função de enfermeira e coordena tecnicamente o Núcleo de Prevenção de Doenças e Agravos do DSEI. O Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, Amarildo Macuxi, leu o termo oficial de reconhecimento da nova coordenadora.
No estado de Roraima, com base no artigo 231 da 32 da Constituição Federal, é imposta nesta data a senhora Letícia Monteiro da Silva, do povo Taurepangue, pertencente à comunidade indígena São Miguel.
O médico Paulo Daniel, responsável técnico pelos profissionais do DSEI Leste, também destacou a trajetória de Letícia e a sua importância para o fortalecimento do sistema de saúde indígena no estado.
Em 94, quando eu cheguei para trabalhar aqui em Roraima, nós começamos a dar os primeiros passos para a criação desse distrito. Eu cheguei lá na missão do Surumu e já encontrei a Letícia por lá, trabalhando como microscopista, né? Aquela situação de malária que tinha lá no Cumanã, que matou muita criança, matou muita gente, e conseguimos vencer, graças ao trabalho dessas pessoas.
A coordenação do DSEI Leste estava vaga há 3 meses. A escolha da Letícia simboliza não apenas a valorização das mulheres indígenas, mas também o fortalecimento de autonomia dos povos originários na condução das políticas públicas voltadas às suas comunidades. Da redação da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a taxa de desocupação no Amazonas cresceu mais de 10% no primeiro trimestre de 2025 após oscilações registradas no ano passado. Na contramão, os índices de pessoas ocupadas e de participação na força de trabalho também cresceram e mostram que cada vez mais o amazonense tem buscado sair da informalidade. Os detalhes com Nuno Lobo.
No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação no Amazonas aumentou para 10,1% em relação ao último trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o estado registrou um aumento de quase 2 pontos percentuais no índice de pessoas desocupadas. Já o nível de ocupação também cresceu, levemente para 55,7%, seguido da taxa de participação na força de trabalho, que aumentou para 61,9%. Isso significa que o número de pessoas ocupadas subiu de 1.741.000 para 1.843.000 no primeiro trimestre deste ano. Por outro lado, o número de desocupados também aumentou, de 189.000 para 206.000 pessoas, refletindo a alta do desemprego no estado. O coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que a desaceleração observada na criação de novos postos de trabalho deve ser enfrentada para evitar o aumento de índices de desocupação e informalidade.
O número de pessoas ocupadas continuou crescendo ao longo dos trimestres, mas em ritmo mais lento recentemente. Esse cenário pode indicar uma desaceleração na geração de postos de trabalho, exigindo atenção quanto à sustentabilidade desse crescimento no curto prazo. O crescente da população em idade de trabalhar, acompanhado pelo aumento da força de trabalho, reforça a ideia de dinamismo demográfico e econômico. Contudo, esse movimento também exige maior capacidade de geração de empregos formais para evitar o crescimento do desemprego e da informalidade.
Ainda segundo Nogueira, o crescimento de pessoas ocupadas no estado evidencia uma busca maior dos trabalhadores pela formalidade.
Apesar da elevação da taxa de desocupação, o nível de ocupação e a taxa de participação na força de trabalho seguiram uma trajetória crescente. Isso sugere que mais pessoas estão buscando inserção no mercado de trabalho, o que pode ser um sinal de maior engajamento da população economicamente ativa.
O número de empregados com carteira assinada também aumentou, mostrando avanços na formalização do trabalho. Dentre os setores de ocupação que mais cresceram estão o industrial, que passou de 196 mil para 237 mil trabalhadores, seguido do comercial, o de construção e o da administração pública. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, políticas urbanas e moradia digna é tema da 6ª Conferência das Cidades.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Centenas de famílias tradicionais do território campestre no estado do Maranhão estão sendo ameaçadas de expulsão iminente. Uma decisão judicial somada a atos de intimidação por prepostos de grande empresa põe em risco mais de 300 famílias. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Desde a última semana, mais de 360 famílias tradicionais do território campestre em Tibiras, no estado do Maranhão, enfrentam ameaças de expulsão de suas terras. Isso porque uma decisão judicial somada a atos de intimidação por prepostos de uma empresa acendeu o alerta para um grave conflito agrário e violação de direitos humanos na região. As famílias vivem as gerações da agricultura familiar, extrativismo do coco babaçu e criação de animais e já possuem um histórico de luta pela regularização de suas terras. E a situação de tensão se agravou quando no último dia 10 de maio de 2025, na comunidade Coruja, localizada no território campestre, 5 homens invadiram o local e desmataram uma extensa área do território de forma intimidatória, como relata um morador que preferiu não se identificar.
A gente vive aqui há muitos anos, né? Nascido e criado, tem pessoas que nasceram então com 70, 80, 90 anos e morando nesse território e que foi invadido por um jagunço agora sábado. A gente estava tudo tranquilo quando descobrimos que tinha 5 jagunços armados dentro do povoado Coruja, eles matando lá. E a gente correu para cima, fomos para cima, fizemos um embate lá, conversando, na realidade conversando com eles, e eles apresentaram alguns documentos lá de justiça, essas coisas assim, e a polícia apareceu por lá, ficou acordado que eles iam sair na segunda-feira, mas até hoje a gente ainda sabe que eles estão lá. Depois disso apareceu uma decisão da justiça aí, dando posse para o sargento de 2.000 e poucos hectares, né, uma manutenção de posse, onde eles nunca existiram lá, nunca moraram lá, nunca tiveram nada lá, mas mesmo assim a justiça deu uma reintegração de posse, dando 48 horas para que a comunidade desocupar esse terreno.
O documento citado foi apresentado na última quinta-feira, quando a juíza da Vara Agrária de São Luís expediu uma sentença determinando a reintegração de posse na área, que abrange localidades de São Francisco e Cearenses. De acordo com informações da Comissão Pastoral da Terra, CPT, a ação de reintegração de posse favorece empresas do Grupo Mendes com atuação nos setores agropecuários e de revenda de combustíveis. E diante dessa situação, o morador relata que os comunitários estão de mão atadas, que já recorreram juntamente com outras organizações de direitos humanos quanto à decisão, mas temem, pois os chamados jagunços continuam armados na área.
Nós estamos lá de mãos atadas, assim, em termos da comunidade, esperando o que vai acontecer. A gente recorreu através do advogado que tem que acompanhar a gente, Direitos Humanos, CPT, Direitos Humanos, e a gente recorreu. Estamos esperando alguma decisão da justiça que ainda não saiu até agora, uma nova decisão. Mas as informações que temos são essas e e que eles continuam lá, né? Os jagunços continuam armados e tudo, e que pode aumentar o conflito a qualquer hora, a qualquer minuto, né? Por enquanto, eles não estão trabalhando porque estão com o trator quebrado, mas estão lá dentro da área, né, acampado lá. Disseram para a polícia garantir que iam sair, mas não saíram. São as informações que a gente tem até agora, até o momento.
Essa situação de violência já foi comunicada à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, ao INCRA, e ao Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos no Maranhão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a 6ª Conferência das Cidades discute políticas urbanas e moradia digna. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia está realizando visitas no Careiro. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O Movimento Nacional de Luta pela Moradia está realizando visitas no Careiro a fim de mobilizar movimentos sociais para a 6ª edição da Conferência das Cidades. Neila Gomes, membro do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, reforçou a importância de espaços como esse para a escuta e valorização de pautas populares.
Na conferência a gente elege os conselhos e a conferência das cidades a gente vai falar sobre a cidade, sobre os problemas da cidade. A cidade que nós temos e a cidade que nós queremos. Quais são os problemas que precisam ser resolvidos? A gente vai dizer como que nós queremos e quando nós queremos dentro da conferência, o debate sobre o plano diretor, sobre o plano de saneamento, sobre vários aspectos, né, para onde a cidade deve crescer, né? A gente sinaliza algumas coisas na conferência.
Neila reforçou que os movimentos devem se organizar para a realização desta mobilização, pois o tempo está curto para a realização da conferência.
A gente está no processo de convocação, nós estamos trabalhando aí o processo de convocação, né, tentando entrar em contato com a prefeitura, né. Os segmentos também podem chamar a conferência. E a gente veio aqui para dar para impulsionar, né, para dizer, vamos lá, né, animar. Infelizmente, nós estamos com prazo curto. Então, a gente precisa reunir os segmentos, convocar a conferência e realizar até o final de junho.
O tema central será Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social. A realização da 6ª Conferência Nacional das Cidades, após 10 anos de espera, é considerada um marco. Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça do Trabalho realiza assinatura da Carta Compromisso de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e de Todas as Formas de Discriminação. Acompanhe com Yolanda Mendes.
Com o objetivo de combater condutas abusivas e discriminatórias no ambiente de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realizou a assinatura da Carta Compromisso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e de Todas as Formas de Discriminação. A ação fez parte do encerramento da Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação no TRT11. Entre as medidas pactuadas no documento estão o fortalecimento de canais de denúncia, capacitações contínuas, acolhimento psicológico às vítimas, ações educativas, monitoramento do clima organizacional e ampla divulgação de boas práticas institucionais. O juiz do trabalho, Alessandro Silva Alves, reforçou a importância da disseminação do conhecimento na luta contra o assédio.
O assédio sexual é toda investida que tenha por objetivo favorecimento sexual, ela agride a vítima, porque ela não deseja aquilo. Assédio sexual é crime previsto no artigo 216A do nosso Código Penal, com detenção de 1 a 2 anos. Por fim, caso vocês estejam passando por algum tipo de situação dessa natureza, assédio sexual, assédio moral ou qualquer tipo de discriminação, denuncie.
Os registros de processos trabalhistas envolvendo assédio no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região apresentaram um crescimento significativo nos últimos 5 anos, com destaque para o assédio moral. Os dados apontam que as ações por assédio moral mais que dobraram. Já os processos por assédio sexual também cresceram de forma expressiva. Foram 25 casos em 2020 e 73 em 2024. Quase se triplicando no período de 5 anos. A tendência de alta se mantém em 2025. Somente até março foram registrados 217 novos casos de assédio moral e 26 de assédio sexual, números superiores aos do mesmo período de 2024. Os dados foram extraídos no banco de dados do TRT-11. Denúncias de assédio podem ser feitas no e-mail ouvidoria.mulher@trt11.jus.br ou canal de WhatsApp DDD 92986204668.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Campanha Violência Sexual Zero mobiliza a sociedade contra abusos na infância em Santarém. A Delegacia da Criança investiga mais de 100 casos apenas em 2025. Os detalhes com Liege Costa.
Com o tema Violência Sexual Zero, o município de Santarém, no oeste do Pará, adere à Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que mobiliza, ao longo de maio, instituições públicas, sociedade civil e comunidades em todo o Brasil. No município, a campanha ganha força com uma série de ações educativas e reforça a rede de proteção que atua durante todo o ano, como explica Rosalene Andrade, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, destacando que a proposta da campanha é falar sobre o que muitas vezes é silenciado, especialmente quando o agressor está dentro do próprio lar.
Então nós temos componentes da rede que atuam na parte da defesa, nós temos componentes que atuam na proteção e nós temos os componentes que atuam na parte da responsabilização e do controle social. Então nós, Santarém, tem uma rede completa, isso faz com que cada vez mais nós tenhamos os casos chegando nessa rede e permitindo com que a rede atue ou na defesa ou na proteção ou no próprio procedimento de responsabilização de quem comete tal crime. Ou seja, é necessário discutir sobre isso, porque isso está acontecendo. 90% dos casos do abuso sexual é intrafamiliar, ou seja, é alguém da própria família ou alguém que tem muita confiança da convivência familiar. Então, é necessário discutir, é necessário ouvir essa criança, é necessário estar capacitado para identificar os sinais.
Apesar de possuir uma rede completa de acolhimento e combate à violência sexual, os casos continuam a aumentar. Andresa Souza, da Delegacia da Criança e do Adolescente, reforça que o enfrentamento vai além da repressão e que somente até maio deste ano, mais de 100 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes já são investigados no município.
Infelizmente, as estatísticas de violência sexual contra crianças e adolescentes ainda são muito altas. No ano passado nós tivemos mais de 260 casos, esse ano nós já temos mais de 100 casos sendo investigados pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Ou seja, é um crime ainda muito recorrente, que precisa ser combatido, né, de forma preventiva principalmente, não só de forma repressiva. Nós não queremos ter que investigar, nós queremos ter que evitar que o crime ocorra.
Segundo a delegada, palestras e ações educativas são realizadas o ano inteiro em parceria com o programa Para a Paz, para sensibilizar e informar a população sobre essa temática.
Nós, da Delegacia da Criança e do Adolescente e do Para a Paz, passamos o ano inteiro fazendo campanhas de caráter preventivo, não só, né, no mês de maio, que é um mês específico para isso, mas o ano todo nós estamos fazendo palestras nas escolas, em empresas, em várias instituições, para podermos conscientizar não só a criança e o adolescente, mas também os adultos, né, de que isso é errado. Nós precisamos ouvir as nossas crianças e adolescentes, dar atenção para o que elas falam.
A campanha Violência Sexual Zero deste ano marca 25 anos da mobilização nacional iniciada em 2000. Em Santarém, as atividades se estendem até o dia 30 deste mês, com programações no Centro de Referência e Assistência Social, ações educativas, rodas de conversas e uma blitz de encerramento em 4 pontos da cidade e região ribeirinha. Casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser denunciados no número Disque 100, Conselhos Tutelares ou Delegacia da Criança e do Adolescente de seu município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
As apostas do Totopapa foram mais uma vez frustradas pelo antigo ditado que diz que quem entra Papa no conclave sai cardeal. De fatto, a lógica das projeções tipica da politica non funziona e non tem effetto nos ambitos ecclesiais, specialmente nas congregações gerais che precedem o conclave, onde participa todo o colegio cardinalizio, incluindo aqueles con mais de 80 anos. O objetivo dessas reuniões é uma leitura da realidade e seus desafios para poder delinear a figura do bispo de Roma que possa dialogar tanto dentro quanto fora da igreja. A fumaça branca che saiu da Capela Sistina, annunciando o nome di Robert Francis Prevost, che assumì o nome di Leão XIV, expressa una continuidade ecclesiale iniziata già há décadas, con o Concilio Vaticano II, passando pelo século XIX, XX e chegando à atualidade. Nesse contesto, a realidade exige uma leitura dos sinais dos tempos e uma atitude de corresponsabilidade que se manifesta concretamente na sinodalidade. Um caminhar juntos, acolhendo os gritos, as alegrias e as esperanças de uma humanidade que, por um lado, corre com a inteligência artificial na velocidade da luz e, por outro, mesmo na era do tecnicismo, não consegue oferecer respostas satisfatórias aos anseios e necessidades mais profundas das pessoas. Leão XIV, bispo de Roma, em seus primeiros pronunciamentos deixou claro qual é o caminho a seguir como humanidade e quais são os pontos fortes da Igreja de seu ministério petrino. Ele afirmou que da sinodalidade não se volta atrás e que, mesmo com diferenças, é preciso criar unidade e acolhida numa sinfonia de expressões e som que compõem e toca a melodia da fraternidade e do amor. Por isso, minha expectativa é de que continuemos numa igreja aberta, em saída, capaz de não temer os migrantes, os diferentes, aqueles que povoam as periferias existenciais de nosso tempo. Essa é a atitude de uma igreja missionária, que sai de uma autorreferencialidade para oferecer à humanidade a sua joia mais preciosa, a alegre notícia que se encarna, se mistura com a história e se torna o Kairos de novos tempos, inaugurando e trazendo a luminosa manhã de um novo dia, o primeiro de uma nova criação. Essa nova criação se concretiza na ecologia integral e na renovação dos alicerces da casa comum, a humanidade que vive e transforma o ódio, o desespero e a indiferença em uma civilização do amor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4209 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Nuno Lobo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.